Tu não tem chance.
Tá lá nos Estados
Unidos.
Tá.
Flávio tá no jogo, mas também mais ou menos. Por que que o Carlos... Por que que o Carlos vai ser candidato em Santa Cataralha e não no Rio de Janeiro, que seria a certeza?
Porque olha o buraco, hein? Olha o buraco. Junta as peças. E outra coisa, é um ano...
Basta você juntar as peças.
Interessante. E outra coisa, o Senado interessa muito também a todos, inclusive ao PT, que também pode colocar grandes nomes no Senado.
Eu digo o seguinte, que vem aí uma surpresa, porque se você for ver bem, o vice já está na mão do... O vice aí dessa chapa está na mão de quem?
Tá, mas vamos lá.
Tá na mão de quem, o vice?
O vice?
É.
Não sei.
Do Caçabão.
Do Caçab. Tá, meu. Dos três, tá certo?
É, isso aí. Você tem que olhar o jogo jogado, não o que sai na Globo News. Na...
É verdade.
É lógico.
O que, que o Bigode quer falar?
Né? Que foi, Bigode?
Eu queria só falar uma coisinha.
O que foi, Bigode?
Você é candidato.
Como é que você vai resolver?
Na rua.
Eu não resolvo nada, mas eu acho que como o povo da rua... A gente está bem cansado do que está acontecendo hoje em dia. E a direita, claro que é uma esperança, mas ou resolve ou a gente vai para a rua igual Nepal.
Chamou pro Nepal, hein?
Você tá muito revoltado, Bigode.
Calma aí. Ameaça. Dá uma água pra ele.
O Bigode tá nervoso.
Toma um magnésio.
Eu sei, mas as coisas estão.
Estão abertas.
Exatamente.
Abertas.
O jogo tá na... Vai ter uma eleição agora, uma eleição importante agora.
Sim.
Por isso que é importante o debate, é importante a gente discutir, é importante a população conversar e não chegar na hora no ir votar, né? Muita gente na última eleição deixou de votar.
Foi esquiar. Mais de 30 milhões. Foi esquiar.
Aí depois é o momento que a gente tem, é na hora da votação de escolher o... Por isso que a democracia é legal, né?
Aliás, a eleição passada.
Porque é o único jeito que a gente tem de mudar o que a gente não está gostando.
Acho que esse foi o maior problema da eleição passada, inclusive, Alberto. A desistência que teve na eleição passada. Muita gente
tentou
isso nem aquilo e ninguém foi votar.
É isso aí.
E pode acontecer novamente neste ano.
Eu até perguntei para o Van Hatten, e ele falou aqui no programa que uma das grandes dos grandes objetivos deles é tentar convencer essa galera que não foi. Vai mostrar como a importância dessa eleição pro futuro do país e tentar trazer essa galera. Vamos ver se vão conseguir.
Vamos aguardar. O jogo a ser jogado. Agora, o nome você me deixou bem curioso, porque os nomes que nós temos a gente já sabe quais
são. Mas é juntar.
Será que tem um. Vem um outside, um Pablo Marçal?
Junta.
Tá, juntei.
Então.
Pra mim continua o que eu sempre falei aqui.
Putz.
É o mesmo nome de sempre pra mim. É o nome que o Centrão quer.
Então
é
você
nome
não juntou
que...
direito.
É? Você já tem um palpite?
Você saberia? Tem. Quem
eu quero, acha, eu quero que você pense.
Sim.
Eu quero
mas
que você
muito
cantinho da reflexão.
É claro. A gente tem que pensar. A gente
pode ter um cantinho
não
da
pode
reflexão. Pode se emocionar, né?
Claro.
A gente se emociona.
Você fala pro seu
já filho, tava lá, com a bandeira. A turma já
um pouco. Sim,
agora
nem
isso ele faz não, mais. Pra mim sempre foi o Tarcísio. Só que aí tem uma conversa.
Pra mim é o Tarcísio.
O Tarcísio, ele fala. O Tarcísio pensou a mesma coisa que você tá falando. Por que ele vai abrir mão do governo de São Paulo se ele tá tão bem avaliado?
Sim, mas não são 8 anos.
Por que você vai pular? Não, mas tudo bem, mas por que você vai sair de uma coisa que já tá ganha, Samidana? E é isso.
Você
aí.
Levou 3 meses pra você matar essa.
Não, então, tem que pensar quem pode ser o vice. O vice, um monte de vice tá com o Kassab.
Tem essa trinca aí.
E o vice, se o outro for, é o...
E tem também o pensamento do Caiado, né? Sim. Que ele fala, não, vamos entrar todo mundo.
Vai todo mundo no mesmo barco.
Mas, depois faz uma frente ampla.
Mas aí pode ser dois de esquerda disputando a eleição. Então é um jogo.
Por exemplo, Boulos vai ser candidato?
Não.
Não vai.
Não.
Então, mas
juntar peça
Ciroba
não vai.
Vai ser candidato?
Não.
Repare bem.
Não.
O Ciro é candidato a governador.
Isso. Quem mais tem de esquerda? O Haddad, acho que também não vai ser
candidato. Mas nem de síndico.
Não tem, né? Até agora
o
não
O Haddad
tem.
Vai ser candidato. Senado, não,
não.
Talvez.
Não, não, mas para presidência, quem
não.
tem além do Lula de esquerda?
O Lula, né? Pô?
Não, mas vai
Lula
ter mais alguém.
Tem a máquina.
Precisa, não. Amigo, o nome é dele. Não. Ele que vai. Ele nunca distribui.
Vocês viram o Lula ontem? Você viu? Vocês não viram? Ele tá aqui na América Central, aqui no...
Sim, que ele brigou com o cara, com o tradutor. Não tinha que traduzir.
Ele brigou.
Ele tá no Panamá.
Ele tá no Panamá. Ele tá no Panamá e ele tava dando um discurso, aí o cara falou alguma coisa pra ele. ele. Vocês viram isso?
Sim, o que aconteceu foi isso. Ele tava no Panamá, ele tentou, não tinha um tradutor pra ele, ele ficou bravo.
Não, não, ele não tava fugindo do, do roteiro? Eu não sei o que aconteceu.
O que
não,
me
não,
parece.
Eu vi essa imagem.
Mas o que eu tô falando de esquerda, porque se só tiver um de esquerda, tudo bem ter vários de direita, porque aí você vai garantir um, pelo menos, no segundo turno. Se tiver dois de esquerda...
Mas quem é de direita? Quem
é,
de
esse que é o problema.
Essa é a pergunta chata. Aí,
como foi a eleição passada?
Não é... Por exemplo, Boulos é nitidamente esquerda.
Deve ter algum candidato do PSOL, provavelmente, a presidência.
Mas a eleição passada foi justamente isso. Tinha o Bolsonaro, tinha o Chapa Tênis e tinha o Lula. Era isso.
Mas o cara só ganha aqui com frente ampla.
Sim. Sim.
Por isso que o governo é zoado, porque ele tem que juntar vários partidos,
total,
vários pensamentos, uhum, e ir lá e fazendo o esquema.
Isso. E ainda tem o Senado, que é importantíssimo. É,
então, e só para dar o dado correto aqui, Emílio, o número de brancos e nulos no, na eleição de 2022 foram 5 milhões e 700 mil pessoas. É muito voto.
É muito voto.
Isso aí decidiria toda
branco parte e nulo disso. E fora quem não foi.
E fora a abstenção.
É quase
abstenção.
O número de pessoas que, se for para a rua, consegue fazer uma mudança, né?
Era exatamente. É, verdade.
Então é isso aí.
É, Brasil. O jogo vai ser jogado.
Tá nas suas mãos, Brasil.
Samidana, não viaje.
Brasil.
Fique em casa.
Fique em casa. Fique em casa se puder.
Toma, Bolsonaro. Tá bom, bela análise. Vamos então fazer a
sua pergunta. Você
entendeu? Juntou peça?
Juntei,
lógico. Ô, Emílio, só pra confirmar também novamente, a abstenção foi de 32 milhões de pessoas.
É muita gente.
Abstenção de 32 milhões, milhões de pessoas.
O Sami não fez diferença.
Daí eu gosto assim. E você? Aí, né? Não, o Sami foi esquiar no Chile.
Não, eu fui lá.
Por isso que quebrou
a clavícula. Melhor ficar aqui, viu, Roberto?
O Pililico votou.
É.
Pilico muito bem.
Vote consciente.
Eu levei ele para a festa.
Porque o voto é obrigatório.
Eu levei ele na festa da democracia.
Falando nisso.
Eu falei, hoje é dia de festa, Pilico.
Boa. Então tá bom. Piririm Pororom. Daqui a pouco, Mônica Salgado. Vamos para a economia, que tá agora é o momento ficha dele.
Agora sim. Opa. Porque vem o momento do nosso professor. Solte a vinheta.
Foca, economia.
Ó,
Samidana.
Ó, hoje tá, o dia tá louco. O dia foi louco hoje. A gente falou bastante de economia já, mas tem um ponto, uma notícia que eu queria abordar, que é o seguinte: acordo Mercosul-União Europeia foi lá assinado, mas precisa da ratificação no Parlamento Europeu. Sem isso, ele pode entrar como provisório e pode ficar alguns meses, mas você não vai ter bem estabelecido. Por que que esse acordo é importante? A gente está falando de uma área de livre comércio, que o acordo reduziria em 91% as tarifas, para 720 milhões de pessoas e um PIB de 22 tri de dólares. É muito dinheiro, muita gente. Para o Brasil seria ótimo, porque a gente é exportador, a gente é muito competitivo no agro, então a gente teria mais mercado.
E para a indústria brasileira? Não, né?
Para a indústria, eu acho que você tem que pensar o seguinte. Vamos pensar na população. O que que é melhor para a população brasileira? Ter mais competição. Mais competição, a gente vai pagar menos em produtos, ainda que a indústria sofra. Por que que eu estou falando isso? Porque a indústria ou produz na mesma qualidade, custo do europeu, ou ela não existe. Ela não existe. Porque quando você protege via tarifas, você está falando, eu deixo você ser ineficiente, porque... Não importa, eu vou cobrar tanto do outro que vai ficar inviável. E essa história se repete. A indústria brasileira precisa de incentivo desde a sua nascença. Mas aí qual que é a jogada do governo federal, que é inteligente nesse momento? É uma das poucas inteligentes. Fala assim, eu vou mandar para o Congresso, porque o Congresso precisa aprovar. Logo, porque isso dá uma pressionada lá no Parlamento Europeu. Lembrando que esse acordo é de muitos e muitos anos.
25 anos.
É, então, assim, vai ser beneficiado para vários governos. Então deve entrar em acelerado, é uma pauta importante para o Brasil e espero que seja aprovado. Então essa é a estratégia do governo, faz sentido. E claro que o Lula também é muito vaidoso e também ele vai querer capitalizar para ele. Mas até aí é uma coisa que vai ser boa para o país, assim. Outra coisa, novidade do Google. Novidade do Google,
oh.
Mas só vale para os Estados Unidos por enquanto.
Legal, vamos.
É bom,
quando a gente for viajar.
Ah, não, você que se ferre. É.
Você que é do Brasil, o dia que você tiver dinheiro.
Você pode usar VPN, meu amor. Para, você pode usar VPN, meu amor.
Vai lá, Sammy, dá a notícia que dando a notícia a gente vai pra lá. Vai.
Vamos lá. Vamos
VPN
lá.
É liberado?
É.
Pode, qualquer pode, um pode
não
usar.
Não é crime nenhum. Inclusive você pode não contratar um serviço.
Não pode mais.
E o pobre, como é que é? O
Pobre Flix.
Pobre Flix.
Abraço pro Pobre Flix.
Eu quero saber o seguinte: Pobre Flix.
É legal?
É legal ou é legal?
É um site.
É muito legal.
É um site.
Você digita aí, vamos quebrar
arroba
o site. Pobre
Flix.
Não, não, não é arroba, é um site.
É isso.
Tem é muito filme. Ruim.
É igual aquele da pipoca lá, Popcorn.
É pior que da pipoca.
Você precisa clicar muito para conseguir começar um filme. Abre anúncio, baixa vírus, mas você vê.
Vem aquelas propagandas, aumente o pênis. Então é uma porcaria.
Opções binárias.
É um filme com barreira.
Opções binárias. É. E aí o que o Google está fazendo? Você tem agora o que prometeram na inteligência artificial, que de fato ainda não está rolando, que é o agente para navegar em seu nome. Tem algumas ferramentas que fazem isso, mas agora vem com o Gemini, que é do Google. Então, por exemplo, você quer reservar uma passagem aérea.
Certo.
Então ele vai lá, entrar com seus dados, vai reservar, vai comprar, vai reservar um hotel, reservar isso. E aí, você tem o lado bom, obviamente, porque isso aumenta a produtividade. E o lado ruim, que você tem uma máquina agindo como o Daniel Zuckerberg. Se ela fizer cagada, vai é no difícil. Seu lado. É a máquina.
Financiar um quid no teu... A máquina agindo como sua esposa com seu cartão de crédito.
Aí você tem isso. É uma coisa que a gente deve ver esse ano, de 2026, que é o agente de IA. Ou seja... Não só você pedindo, mas ele tomando conta do seu WhatsApp, se você deixar, do e-mail.
Putz!
E tem os perigos disso. Eu tô testando, enfim, numa máquina que eu separei para isso, mas eu ainda tenho medo. Porque imagina,
lógico, o cara atua. Vai que sua namorada nome. Pega.
Não, meu medo não é esse. Meu medo não é esse. E outra. E para finalizar, só complementar a notícia. Não, são três notícias e um.
O Delari, responde meu. É rapidinho, né?
O que mais?
Para finalizar, temos o Brasil. O Brasil com juros, você tem duas contas que você pode fazer de juros. Um é o juros nominal, que é quanto você paga. Só que assim, tem país, por exemplo, a Turquia paga 37%, mas como tem uma inflação alta, o juro real da Turquia não é 37%. A gente considera em economia juro real o juro acima da inflação. A inflação lá é na casa dos 30%. Então, o juro da Turquia, por exemplo, real é 6,45%. Por que eu estou falando isso? Porque com as novas taxas de juros, o Brasil é o segundo país com a maior taxa de juros real do mundo. Qual que é o primeiro? Rússia.
Está em guerra, pô.
Está em guerra.
Há muitos anos, ela tem um juro real de 9,88. Ou seja, não é muito distante do nosso, não. Depois,
é por isso também que o Putin não acaba com a guerra. A hora que ele acabar com a guerra... Aí que vai ser o problema.
Porque os caras caem em cima da economia.
É. Opa. Você então, vê como é que é a vida.
Arrume um inimigo.
Você vê como é que é a vida. O cara entrou na guerra, vou entrar lá e vou sair bonito no negócio. Não conseguiu e agora o pepino dele é continuar em guerra.
Pra não...
porque a economia do cara...
Não, porque teve que gastar muito dinheiro.
A economia teve muitos... Uma hora a conta chega, Samidão.
A segunda é o Brasil, o terceiro é a Argentina.
Não é fácil ser o Putin.
Você fica querendo ser o Putin.
Você fica querendo ser o Putin, ser o cara...
Você que é criança e quer ser o Putin quando crescer...
Não é fácil.
Não é fácil. Você
tem muita responsabilidade.
É melhor ser o Delari.
E pra você que fala mal também, vá lá tentar ser o Putin.
O que mais, professor?
Não, a Argentina é a terceira taxa e a quarta vem Turquia. Mas o Brasil, assim, se vocês terem ideia... Rússia 9,88, Brasil 9,23, estou falando de taxa acima da inflação, Argentina 7,63 e Turquia, que é uma draga, 6,45. Então o Brasil paga muitos juros por conta da imprudência fiscal.
Qual é o que paga menos?
Paga menos é o Japão. O Japão, ele paga uma taxa menor que a inflação. Então você deixar dinheiro no banco...
Você paga.
É negativo.
Mas agora está mudando,
perde,
né?
Você perde. Por quê? Isso é uma coisa que tem a ver com a guerra. Como foi um país que sofreu guerras, o Japão, o povo é muito poupador. O cara tem muito medo do
futuro. Mas está tendo inflação no Japão.
Sim, mas mesmo assim a taxa de juros...
lá devia saber disso.
É uma crise que está acontecendo, né, no Japão.
Mas a taxa real do japonês...
O que o cara fazia era o seguinte, ele pegava dinheiro, ele captava dinheiro, que é mais chique. Ele ia no Japão, ele pegava dinheiro, porque lá é zero.
Isso. Não, agora é 0,75.
Então, exatamente, mas era zero, era negativo.
Era menos
disso. Anos, com anos negativo. Aí ele fazia o quê? Ele pegava esse dinheiro, a taxa zero, e ia para os Estados Unidos, que estava pagando
juros
altos. Só que agora está invertendo esse negócio. Aí não sabem o que vão fazer.
O Japão está com uma taxa de 0,75 nominal, mas como está tendo inflação no Japão, a taxa real do Japão é tida em 1,18. Então está tendo uma inflação de 2%, que para o Japão...
É assustador.
É uma hiperinflação.
Diz que veio uma bomba aí do Japão.
Eu
não quero desanimar vocês.
Os japoneses.
Eu não quero desanimar vocês.
A gente tem uma audiência.
Desanimar vocês, porque aí depois vão ficar falando e a turma zicou. Gosta de falar, né? Falou, não, mas é aqui, mas ele falou, não. Então, beleza. Então...
Mas a gente viu aí, vai acontecer.
Não, mas o japonês é muito poupador. Então ele... Mesmo com uma taxa baixa, ele deixa o dinheiro no banco. Países em guerra, que tiveram guerra, são muito mais poupadores. O brasileiro não. O brasileiro é... Vai Corinthians.
É carnaval.
O asiático amanhã é outro vai nível. Ser melhor do que hoje, então eu gasto como se não houvesse amanhã.
É isso.
É isso
aí. Na China, a mulher que cuida do teu dinheiro, não
no
é
Japão,
isso?
No Japão, acho que também.
Né? Você dá o dinheiro inteiro pra mulher.
Não, é assim. É assim. Você trabalha,
que nem
você recebe aqui o olerite.
Opa,
você tem olerite?
Tem olerite.
Aí você pega o dinheiro e dá tudo na mão da sua esposa. Sim. E ela te dá uma mesada. Sim. Ela fala, que isso aqui é para você.
Se vira. É sério, é cultural. Porque a mulher que cuida do lar, do dinheiro, da vida.
É assim.
O Sammy
assim
tem que tomar cuidado, porque senão ele toma uma cadeirada.
Muito bem. Foi pra conta?
Foi porque.
Vou fazer um break agora? Daqui a pouquinho ela estará aqui. Daqui dois minutinhos, Mônica Salgado hoje conversando com a gente. Eu vou fazer o break do meu amigo Reginaldo.
Chegou, tá no ar. Vai começar. Pode ter certeza. Chuchu, beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza. Oferecimento, canção. Cada momento, uma história.
Ei, doutor Bimpolli, o doutor Almeida ligou pra confirmar o almoço naquela churrascaria que o senhor gosta.
Nossa, Lidia, esquece, meu. Pode desmarcar. Depois dos excessos de final de ano, tudo que eu quero agora é pegar leve, meu. Começar o ano com uma alimentação saudável, um filé de tilápia canção grelhadinho.
Nossa, o senhor pegando leve?
Pegando leve só na alimentação, né, Sleidy? Que na empresa eu já vou começar demitindo uma meia dúzia que é pra não perder o jeito, meu.
Canção, cada momento uma história.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu que encontrei a Lu, minha amiga, que tava passando por um período difícil, vivendo uma separação complicada, parará. Aí eu fui recomendar pra ela uma vidente que eu amo, que faz previsão com borra de café, cita nomes. Aí ela falou que não, que já tava indo numa, que lê tarô e fala de vidas passadas. Aí eu falei pra ela que eu não gostava de tarô, que se fosse pra fazer leitura de cartas tinha que ser uma que era ótima, que fazia leitura de baralho cigano misturado com radiestesia. Ela falou que se fosse para fazer radiestesia, ela tinha um que fazia medição de energia com pêndulo de cristal e colocava placas de chumbo e cobre pela casa, que era incrível. Mas eu falei que não, que se fosse para medir a energia da casa, eu tinha uma melhor, que ia na casa da pessoa com ramos de arruda e mariposas, e que quando ela chegava na casa da pessoa, ela ia batendo com o ramo de arruda nas coisas, soltava as mariposas e onde a mariposa pousava tinha que jogar a coisa fora. Aí ela perguntou se era por isso que chamava mariposa, porque pousa... Aí eu achei que ela tava sendo irônica, briguei com ela e agora a gente tá há duas semanas sem se falar, você acredita? Ah, parece maluca, né? Não, sério. Será que se eu falar com uma mediadora de relacionamentos, ela consegue reatar nossa amizade? Nossa, bem que o Rô me falou que tem um especialista em gerenciar conflitos que constela os relacionamentos, né? Aí a Tati, minha amiga, falou que não, que pra esses casos o melhor é o dela, que faz reconciliação de amizade com o estudo da aura da pessoa. Eu falei, gente... E agora, né? O que eu faço? Não, sério. Você tem alguém bom pra me indicar? Mas tem que ser bom, tá? Você tem? Sandra. Meu nome é Sandra.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
Começou. avançamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora, na TV aberta, Canal 51.
Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês para economizar, já que não tem pegadinha. É preço baixo de verdade, tem remédio de vaca, tem genérico, são mais produtos com mega descontos. Por que pagar mais caro, minha gente, se na Ultrafarma é muito mais barato? Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Está mais barato que na Black Friday.
This is the number one hit music station.
Hey, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
Bicampeonato.
Eu não vou. Não, é brincadeira. Não, é brincadeira. Vai, é brincadeira. É que eu não resisti.
É muito gostoso. É. Tá rumo a 30. Vamos ficar juntos 30 anos e de saco cheio aqui. Mas é, você tava falando sobre um movimento entre as influenciadoras mulheres que estão se manifestando que são de direita. Eu vi isso nas férias.
O que é isso? E eu gostaria que você explicasse para a turma.
Muito bem. Bom, eu comecei, digamos, um movimento, um projeto, acho que mais um movimento, junto com a Morgana Klein, que quem conhece, aliás, arroba Morgana Klein, maravilhoso o trabalho dela. E a gente teve a ideia de juntar essas mulheres que pensam como a gente para criar esse movimento que chama hashtag Orgulho de Ser de Direita. Afinal de contas, por que raios deveríamos ter vergonha de dizer isso, de vir a público
se expressar,
dizer isso? E isso é real, isso acontece, as pessoas têm vergonha, e a gente descobriu isso ao longo do caminho, tentando ali convidar as pessoas para fazerem parte desse movimento. Mas acho que conseguimos um grupo muito legal, tem a Marina Helena, que está com a gente, no começo tinha a Julie Milk, a Bela Falcone, mas a gente tem muitas mulheres legais, a Ju Fidelis, a Fernanda Scarimboni, mulheres muito legais, e a gente grava vídeos periódicos defendendo as notas. Muito o que não acreditamos, defendendo o que acreditamos e tentando educar as pessoas sobre o que é ser de direita, que eu acho que é um conceito ainda muito mal interpretado, né? As pessoas acham que ser de direita é não ligar para direitos humanos, é não ligar para a igualdade, é não ligar... E muito pelo contrário, a gente tenta provar que nós temos a nossa maneira de enxergar o assistencialismo, nós temos a nossa maneira de enxergar as liberdades, e isso é muito valoroso também.
É porque tem as pessoas criam rótulos, né? Principalmente quem é empreendedor é um vilão. E, ó, você é uma empreendedora, né? Você tem sua empresa, sua palestra. Você acha que está nesse lugar das pessoas, além das empresas, da publicidade que você já sofreu no passado, de rotular as pessoas?
Mas eu não tenho dúvida. E digo mais, como vocês bem sabem, a esquerda se vestiu de um manto, né, de superioridade moral, como se eles fossem... Eles se apropriaram de pautas, que são pautas muito caras à opinião pública. São pautas do bem, são pautas bonitas, são pautas que se preocupam com o ser humano, com o social. E a direita, eu acho que a direita sempre rebateu com argumentos sólidos, concretos. Ai, a condução da economia, ai, enfim, os resultados, o Estado enxuto. E isso não apaixona ninguém, né? Isso não arrebata multidões. Então, eu acho que a esquerda foi muito hábil em construir uma cultura de esquerda. E eles ganharam aí, nessa guerra cultural. Por outro lado, eu vejo a gente ainda engatinhando. Gente, é tão frustrante quando eu vou atrás das pessoas, porque é uma cruzada, né?
Certo.
Essa palavra é bem adequada, inclusive. É uma cruzada em busca de mulheres que se juntem a nós. E eu vou atrás de mulheres que são sabidamente de direita, que comentam, uhum, que compartilham. E essas mulheres me falam não. Todas. Eu vou te falar que teve uma exceção. Porque a gente quer furar a bolha, né? A gente quer chegar a pessoas maiores. A Luciele de Camargo, a mulher do Denilson, irmã do Zezé. Foi a única. Todas, vários outros nomes super óbvios me disseram não, porque é contrato, porque marca, porque tenho medo, perder seguidor. E aí, assim, ai, uma facada, né, no nosso coração. Fico muito brava. Aí vou lá no grupo e falo assim, vocês acreditam que ele disse não? Mas, enfim, é isso. A gente está aí fazendo e tentando furar essa bolha e tentando criar essa cultura de falar sobre os nossos valores para que as pessoas não tenham vergonha de dizer que são de direita. Viu, já de Picon?
Mas aí eu acho que não é nem... eu acho que é o coletivismo, né?
Sim.
Porque... E aí você vê a hipocrisia. Por isso que tem muita hipocrisia e rede social é um negócio que mostra muito. Porque muita gente fala, ah, eu estou preocupado com a minha sociedade, o meu povo, não sei o quê, mas tem um apartamento em Paris, tem um apartamento, mas é de esquerda e é do lado dos pobres, ah, os pobres e não sei o quê. É aquela conversa, fica uma conversa coletivista, primeiro a sociedade, mas o cara só está olhando para o umbigo dele, o que ele ganha e está faturando em cima disso aí. Mas
é o jogo.
O tempo que vai mostrar para as pessoas quem é e quem não é.
Exato, mas eu queria entender o que impede essas pessoas. Eu acho que se é uma questão contratual, vá lá, eu até entendo, Emílio. Mas as pessoas que dizem, não vou porque tenho medo, eu falo, bom, então daqui a 10 anos seus filhos provavelmente vão continuar com esse mesmo medo, se a gente não falar hoje.
Mas você tem casca já de rede social, porque você é uma pessoa que sofre isso daí, a rejeição ou o hater, que você é a Barbie fascista. Ou não,
né?
Ela é chamada de Barbie fascista.
Pois é.
E aí não é todo mundo que tem.
Isso me envaidece em certo ponto, sim, né? A parte da Barbie.
Não, porque o que
não, mas isso aí é pra descredibilizar
isso,
ela.
A internet...
quem faz... não, mas quem faz isso.
É a esquerda.
É claro.
O velho da van veio ontem aqui. E o velho da van. Ele deu a volta.
Também.
Ele deu a volta. Era pra ser uma coisa pejorativa. O velho, não sei o quê,
ele assumiu assim, ele escancarou, né? De um jeito muito. corajoso. Você vai na, eu já estive lá na, e você vai lá nas lojas e na sede, não tem o número 13, não tem o guichê 13. Então, assim, ele escancarou. E aí é a prova do quê? Existe público para consumir isso. No caso dele, para consumir produto real, concreto, mas para consumir essa ideologia, existe público. Essas marcas estão abrindo mão, eu sempre falo isso quando eu venho aqui, estão abrindo mão de um público vastíssimo de mulheres com poder aquisitivo, consumidoras em potencial, quando optam por colocar, sei lá, um Bruno Galeasso, uma Giovanna Eubank numa campanha, uma própria Fernanda Torres, né, na... Não pode falar nome de coisa, né? Me alertaram que agora eu tenho que ser mais cautelosa.
Não, agora é TV Alberta.
Que não solta
chinelo. Somos a TV Alberta.
TV Alberta, ela tem mais,
não, Alberta
tem mais
é,
credibilidade. É,
claro. Ai, tô com medo, gente. Minha advogada dá apostas.
Não, você usa os nomes sem falar. A chinela, a campanha da chinela.
A chinela, pois é. Então, assim, que público vasto essas marcas estão perdendo. Eu mesma perdi um contrato esse ano que eu tô chorando até agora.
Mas, meu, eu acho que isso aí não é cíclico, a publicidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, Sidney Sweeney.
Amo esse case.
Não é? Ela agora não é um nome que ela tá vendendo pra caramba e a turma gosta também?
Mas
não existe
esse... Então, não se posiciona politicamente.
Não, não, mas não.
Opa!
É isso, não é.
É, lógico. Nas entrelinhas, super.
Não, não,
super.
Mas ela não vai dar opinião dela sobre o desmatamento. É. Ela não fala sobre a política de imigrante.
Não, ela não é então, mais da direita.
Não, a Sidney Sweeney é uma consequência do exagero que foi o pêndulo para um lado.
Ela isso, perfeito.
Porque a publicidade é só canhão. É aí. Aí a pessoa fala, ah, agora é o canhão. Apareceu uma menina bonita que ganhou a publicidade de todo mundo. Por quê? Porque as pessoas gostam. A gente gosta de ver gente bonita.
Sim, eram as gordinhas da...
A gente gosta de ver gente com talento.
Mas não tenha dúvida.
A beleza.
Não, exatamente.
E ela é nossa senhora, né? Talentosa.
A gente quer ver gente com talento, no cinema, na televisão, quer gosta de boas histórias.
A gente quer alguém que seja uma versão melhor do
que a gente. É que a política vai lá e rouba todas essas pautas. Então, hoje em dia, até para a seleção brasileira...
É isso aí.
Até a seleção brasileira, que é um negócio que a gente gosta de futebol, muito, todo mundo fala, até a seleção brasileira está politizada.
Que era a única camisa vermelha, lembra?
Se o Neymar jogar, é Bolsonaro.
Se ele bater o pênalti com a esquerda.
Até isso.
Tá... Não, se tiver um jogo.
É uma mensagem subliminar.
Mas o político é o mais malandro de todos.
É lógico.
Porque ele gosta de pegar o artista e jogar pro lado dele, porque ele vai ganhar os votos de quem gosta daquele trabalho. A gente gosta do artista, não é pelo pensamento político dele.
Sim, mas é o que desanima.
Mas os que a gente desgosta...
Porque politizou.
Exatamente.
Porque politizou. Porque virou política.
Hoje em dia é muito difícil você manter qualquer conversa, gente, sobre qualquer assunto em que isso não venha à tona.
É que é chato. Quer ver? Você vai pegar o Wagner Moura, que tá ator, que é um excelente ator. Quando ele vai lá e vai dar o discurso dele político, desanima. Até, imagino você, você não fala. Você assistiu o filme do Wagner
Moura? Tô nesse dilema. Se devo assistir, se não devo assistir.
Esse último é da
sua. O agente secreto.
Tô nesse dilema moral, gente. Não sei dizer.
Mônica, o Rick Gervais, eu até falei no começo da semana, ele faz todo ano, ele tem feito um especial para Netflix. Eu acho que esse fala da mortalidade, alguma coisa assim. E ele comentou nesse um trecho do Globo de Ouro de 2020.
O discurso.
Do discurso dele. Que ele fala assim, olha, que vocês artistas ficam falando sobre questões políticas, sociais... Ninguém deve dar importância para vocês. Assim, vocês estudaram menos do que a Greta Thunberg. Fala isso. E às vezes eu acho que existe um problema. Assim, as pessoas estão seguindo os artistas por motivos que não é a opinião deles. E aí o cara fica tentando empurrar a opinião e é desnecessário. Assim, eu não sei, às vezes a marca... não quer que ele se posicione alguma, assim,
nem
não é
para
esquerda.
Nem pro outro,
eu concordo com você que o pêndulo não está equilibrado, mas assim, mas eu acho que assim, você vai num restaurante, eu não quero me preocupar se o dono do restaurante,
o garçom.
Se o chefe. Aconteceu aqui, seu Paulo, o chefe é de esquerda, e aí, ou é de direita, ou contra. Assim, é irrelevante isso. É. E eu não vejo a necessidade do chefe se posicionar também. Sim.
Não, eu acho eu concordo totalmente, mas acho que no Brasil, especificamente, tem essa herança da ditadura, né? Dos intelectuais, dos artistas lá nos anos 60, terem se posicionado dessa forma e terem meio que virado os arautos ali, né? Do que era o correto e do que não era o correto. Então, eu acho que essa tradição no Brasil começou muito aí. A politização da classe artística, eu acho que teve esse marco que foi muito relevante e perdurou. Caetano acha que está lá ainda, Chico Buarque acha que está lá, mas cada vez menos eu acho, eles têm o poder de convencimento e de arrebatar multidões. Sobretudo por causa das redes sociais. As pessoas vão e se informam hoje em dia. Né? Não tem mais o discurso que você vai comprar sem questionar. Você tem acesso. Então, eu acho que isso muda tudo também, nosso contexto atual.
É tão verdade que o exemplo recente é o Nicolas, que ele fez uma manifestação popular, orgânica, e a gente vê as manifestações mais de esquerda que colocam vários artistas no cenário para cantar e ter público, né?
Exato,
né? Imagina se a gente pegasse o Gustavo Lima para fechar a Paulista. Sim. E é muita gente também, mas é digamos a esquerda, que é uma concorrência, a esquerda desleal, ela, né, gosta de roubar a arte, na minha humilde opinião.
Claro, roubar, porque por causa dessa guerra cultural que a gente estava falando, né? A gente vive uma guerra cultural, isso é inquestionável, e a esquerda já entendeu isso há muito tempo, assim. Então,
claro,
eles dominam...
e todo mundo quer parecer valoroso.
Lógico, é melhor coisa da rede social.
É, claro, você quer ser o valoroso da parada.
E o mais simples de todo. Bem. Todo mundo usa as cartas que tem. É o que eles têm na mão, é o que eles conquistaram, que nem você falou.
Então, mas veja o que tem de gente em rede social apontando o dedo.
Sim, sim. Mas esse é gostoso.
Lembra da...
Lembra? Máscara da pandemia.
As pessoas tinham prazer. As pessoas tinham prazer.
Era um assassino.
De olhar pra você e falar: coloque a máscara! Exatamente. Você está sem máscara!
Eu sou um cidadão
espacial.
Um elevador.
Então, você imagina.
Nossa, tinha os fiscais, era muito chato.
Imagina isso, porque isso todo mundo ficou contaminado com aquilo. E o cara, por usar uma máscara, ele se achava superior.
Uma vez o Toguro.
Ele se achava o superior da parada.
Ele era o guardião da máscara.
Porque ele tinha máscara. E aí depois eram três máscaras. Você está usando só uma máscara! São três máscaras que trocar, agora que nós temos!
Você tinha que trocar a máscara.
Há quanto tempo você.
A máscara ficava meio torta.
Né? Suja!
Só a boca mesma meio pronta. Não, era tanta máscara que eu tava saindo com fralda na cara.
Então, isso é porque a pessoa se sentia muito superior a você.
Exatamente.
E esse é o negócio que a população, isso vai contaminando a população. E esses valores que eles dão, que a esquerda pegou de todo lado.
Opa.
Eles chamam de minorias. Isso aí a pessoa se acha, porra, muito superior.
Exatamente.
A
todas as... se acha o defensor.
É uma distorção, é uma distorção.
Total. Como se elas tivessem salvo conduto.
É isso aí.
É um salvo conduto para falar os maiores absurdos, porque elas não podem ser ali questionadas, né?
É isso aí.
Ô, Mônica, a gente teve um fenômeno aí na última eleição que... veio a galera, os influenciadores, um grupo de influenciadores. Vamos lá, vamos votar em fulano, vota no Lula e tudo mais. Aí essa galera desapareceu, né? É como se fosse aquela piada que tinha da Marina Silva, né? Que ela aparecia de 4 em 4 anos. Essa galera falou, não, vota, vamos cobrar. Só que aí ninguém tá cobrando. Você acha que isso a galera vai lembrar? Porque tem muita gente já reativando isso. Começando a falar de política novamente para fazer essa transição aí e falar para votar. Isso eu tô falando, obviamente, dos influenciadores de esquerda. Você acha que vai funcionar? Você acha que a galera lembra? Pô, vocês não falaram nada aí, falaram para votar e vocês não cobraram absolutamente nada? Ou o brasileiro tem a memória curta e eles confiam nisso?
Os convertidos vão continuar convertidos, né? Os convertidos ali, os catequizados, vão continuar aplaudindo. Eu não vejo nenhuma possibilidade de eles acessarem a consciência, deixarem a hipocrisia de lado e falarem, olha, poxa, Caetano, você sumiu, Gil. Você falou das queimadas e agora a queimada batendo recorde, agora você vai voltar. Essas pessoas não vão acessar a consciência. Elas vão continuar sendo movidas pelas mesmas coisas que sempre a moveram. Interesse, pertencimento, o manto da superioridade moral. Então, infelizmente, eu não vejo isso acontecer, gente.
Você vê o Irã. Ninguém falou nada.
Nada!
E ninguém...
Isso é uma coisa impressionante, né?
Um artista falando...
Tá morrendo de gente...
Não tem uma vírgula... É. Não tem uma vírgula falando do Irã. Uma vírgula.
Não vão falar.
É
uma hipocrisia assustadora.
Então, mas isso aí é uma coisa que a população está vendo. Hoje em dia você tem rede social.
Sim, sim. Não tem como esconder.
Você não esconde mais. Você não tem mais como esconder.
Mas você acha que quem está lá no extremo... a pessoa nem se permite enxergar os fatos. É essa que é a minha questão, entende? Acho que já estão tão ali cegos, míopes, que eles não conseguem enxergar. Você coloca os fatos diante das pessoas, as pessoas negam os fatos e falam que é fake news e falam que é narrativa. Então, eu não sei, gente. Eu não queria. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, mas Esse ano eu acho que vai ser um ano dificílimo.
Não fala isso.
Ai, gente.
Sério? Pô, tava animado.
Bom, eu comecei o ano com contratos. Pois é, mas esse ano é especialmente desafiador.
Se tiver só esse, eu tô no lucro.
Por conta
já.
Das eleições.
Esse ano, não sei se você sabe, eu estava no Oriente com o Samidana. É o ano do cavalo de fogo. É, ano do
cavalo?
Cavalo de
quando
fogo.
Quando cai no cavalo de não. fogo, bicho?
É, o ano do cavalo. Porque é o seguinte, você sabe que é chinês, né?
O ano
chinês
é um bicho.
Então, o cavalo é um bicho e tem um elemento. O cavalo de fogo, ele só acontece de 60 em 60 anos. A última vez foi em 66, agora vai ser em 26 e depois...
Certo.
Então é um ano bem...
Atípico.
É? Bem atípico.
Mas calma lá, o que é cavalo de fogo?
Não, cavalo é o...
Então você entra...
Não, você tem que explicar o que é curioso. Cavalo.
Explicando.
Não, o cavalo é bom, é ruim.
Não.
Para mim parece que é um cavalo que vai ressurgir, vai pegar fogo e vai queimar todo mundo.
É algo que acontece, é um ano assim, muito diferente...
Mas no sentido bom ou ruim?
Não sei. Não sei. Vai lá e veja.
Vai lá, Sammy. Já tô lançando cabeça.
GPT.
Vem aí, Sammy.
Então, vai ser um ano.
Ruim.
Não sei se vai ser ruim, vai ser bom. Não tem ano ruim.
Já tô com medo.
Pra alguns vai ser muito bom, provavelmente. Claro.
Até o roubo é bom pro ladrão.
É.
Quando não é pego. Então é sempre bom pra alguém.
Então você. Mas por que você está desanimada? Não vai ficar colocando. Não, deixa as pessoas. Se as pessoas quiserem, sem horóscopo, as pessoas quiserem olhar.
É bom, senão eu vou embora. Eu só vou falar, é bom.
Não é.
Embora se começar o horóscopo.
Eu sei que no Oriente ninguém quer que filho nasça nesse ano.
E olha isso, eu posso garantir. Nasce,
isso eu posso garantir para vocês que não querem que filho tenha esse destino.
É assim.
É. Que mais? O que mais? O que você quer saber? O Igor. O que foi, Igor?
Eu queria introduzir depois uma pauta, não quero te interromper, faça, mas depois queria introduzir uma pauta de suma importância.
Então interrompa.
Posso?
Lógico,
posso,
claro.
Gostaria de falar, já que estamos aqui falando de hipocrisia, de posicionamento, de talento dos artistas e quanto isso influencia na opinião pública, vamos falar de Fernanda Torres?
De Fernanda?
De Chanel. De Chanel, alta Chanel. Costura. Gente, antes de ontem.
Nós não vimos.
Então, vamos lá. Vamos falar desse fato que é importante. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Fernanda Torres, né, que a gente sabe de todo o pacote de ideias que ela defende.
Certo.
Ali, descabelada num carro de som, gritando palavras de sem anistia e afins. Fernanda Torres, muito serelepe, no desfile de alta costura da Chanel, antes de ontem. E vamos explicar o que é alta costura, Emílio. Você sabe o que é alta costura? O que significa?
Você usa a mesma calça há 12 anos.
Mundo do luxo.
O cara usa essa calça, levanta bumbum.
Eu uso calça Carlos.
Tá, mas a sua esposa certamente
levanta bumbum.
Qual que é a
calça
Carlos? Zé de
Ai, não, desculpa.
Ele tem barra italiana nas calças.
US top.
Não, e daí?
Mas vamos lá, porque é isso, tem uma hipocrisia. E Fernanda Torres estava lá, muito serelepe, vestindo uma alta costura Chanel. O que é alta costura? Alta costura é o suprassumo do luxo mundial. É uma lista seletíssima de marcas que desfilam roupas sob medida. Você não vai na loja, na Chanel, na Dior, e compra um modelo de alta costura. Ele é feito para o seu corpo. E o que isso significa? Isso significa exclusividade absoluta. É uma coisa excludente, não deixa de ser, porque você precisa ser multimilionário ou bilionário para ter acesso a uma peça Chanel feita sob medida.
Certo, sim.
Isso significa status e isso significa tradição. Ou seja, eu não consigo imaginar uma antítese maior a tudo aquilo que ela defende.
Certo.
E ela estava lá, ao lado de Penélope Cruz, Dua Lipa, Bruna Marquezine também estava lá. E, enfim... E aí a gente fica escancarada aquela boa e velha frase que meu amigo Firmino adora repetir. Tem coisas que só o bom opressor pode oferecer às pessoas. E o Wagner Moura, na mesma toada.
Certo.
Né? Wagner Moura agora descobriu os prazeres de usar um Dior, de usar uma grife. Estava, inclusive, no desfile da Dior também. E estava lá, também muito sorridente. também vivendo ali o puro suco do capitalismo que tanto critica.
Você no red carpet, você tem que estar bem vestido.
Ele tava
com a grife.
Gente, ele tava de Dior, na primeira fila da Dior, usando Omega, quer dizer, uma marca de relógio suíço, falando inglês, morando nos Estados Unidos, isso, e gritando viva a cultura brasileira, isso, né? Enfim, a hipocrisia. Isso é, assim, a personificação do que há de mais hipócrita, e essa é o papel do artista brasileiro, ou o papel que ele se deu.
Eles são metidos, né? Na minha época falava, esse cara é muito metido.
Pancudo,
ele se acha, os artistas se acham.
Mascarado.
Mas o Wagner Moura demais. Porque eu vou te falar, no meu rançômetro, o Wagner Moura, ele tá muito além da Fernanda Torres. Porque a Fernanda Torres achou até ela simpática.
Eu sei, mas é que os caras também, eles ganharam lá o prêmio, né? Ganharam um prêmio importante.
Sim, Globo de Ouro. Gente, isso é indiscutivelmente. Globo de Ouro.
Ele ganhou um prêmio importante. Então ele se acha. Ele é o cara que ia mandar a gente usar muita máscara.
Muito.
Ele faz o Brasil inteiro voltar a usar máscara.
Não, e ele milita demais, ele não perde a oportunidade de militar. Quando não tem oportunidade, ele cria.
Mas sabe que é a coisa chata em relação a isso, que eu acho? Que quando o cara tem uma oportunidade, que a gente gosta do brasileiro que está sendo reconhecido,
sim,
lá fora.
Sim,
é que a gente mais gosta.
É difícil.
Tupiniquim é ver um brasileiro recebendo um prêmio.
Nunca a gente viu isso.
É torcer pro cara. Claro. Aí ele pode subir lá e falar da dramaturgia, da cultura. Só que o cara quer mandar uma mensagem. E nessa mensagem, ele divide também. Ele tem ideologia, né, Albeta? Quando o Wagner Moura subiu no Globo de Ouro, o que ele foi falar foi do Bolsonaro. Quer ouvir do Bolsonaro? Do cinema, do que ele quiser, não disso, né?
Toda a entrevista.
Aí a turma fica com ódio também.
É a ferida aberta da ditadura.
É. Que ele no Brasil sempre não acaba... podia, não tinha cinema.
O
discurso é esse.
Ele,
né,
sempre termina com a ferida aberta da ditadura,
é
o Wagner Moura.
Isso, é.
E o fascismo que a gente teve. Feste fascismo de
então,
18
isso,
a 22.
Então, né? Mas isso aí também, o Bolsonaro também brigou com todos os artistas. Sim. Isso aí também
foi
um erro.
Foi
então,
muito
mas
inábil.
Aí que tá. Porque a gente não pode também...
Brigar com todo mundo.
É, porque aí quando você... Pô, os caras falam, vagabundo, lembra?
Os artistas, sim, a Lei Rouanet.
Os artistas são todos vagabundos. É. Eles falam desse jeito. Os artistas aí são todos vagabundos. A turma é de vagabundo. Okay. Manda dinheiro aí pros vagabundos.
É verdade.
Aí o que acontece? Você briga com uma classe. Né? Você briga com
uma... bateram, né?
Generaliza o negócio. E aí é complicado, porque aí o cara quer dar a volta.
Sim.
Quando ele tem a oportunidade.
Ele vira... usa a arma dele. Cada um.
Mas aí você pode até nutrir uma antipatia pela pessoa, mas daí é você se valer de narrativas falsas. É isso que me irrita. Você vai muito além da antipatia, que seria até legítima esses caras sentirem. Mas eles vão muito além, eles mascaram dados, eles ignoram fatos. Então é isso que me irrita. Eu não sei se vocês viram uma entrevista, que agora eu não vou lembrar. É que também o filme, a temática do filme é um prato cheio, né, pra ele falar.
É o segundo filme brasileiro com a mesma temática.
Sim.
Que é ganhador
de prêmio. Progressistas da academia adoram.
Ama que vem o filme do Paulo Freire aí.
Mas filme brasileiro é ou é a ditadura,
é isso,
ou é favela pobre.
Isso.
Ou é o Nordeste
isso,
triste,
quebrado. Sempre assim, sempre as mazelas do Brasil. Não tem
quatro tipos de filme que aqui.
E porno chanchada.
E é ruim, né?
Melhor.
E é ruim. Porno chanchada foi um clássico.
Isso era bom.
O auge do cinema.
Dona Flor e seus dois mamilos.
Dona Flor e seus dois mamilos foi um clássico.
Nunca mais coloquei.
Claro, claro.
Devia ganhar um Oscar.
Sei que ele deu. Eu não lembro se reuniu os atores do filme, mas que tava todo mundo visivelmente constrangido. Não sei se você viu, Alba, isso.
Eu vi aquele fato.
Faça um recorte pra mim, qualquer dia desses. E aí, assim, ele falando, politizando, militando, e os outros assim. Tipo, tá, já deu. Vamos virar esse disco, vamos falar de outras coisas. Rolou uma torta de climão, assim. Quer dizer, até os próprios colegas cansados.
É porque a grande verdade é a seguinte: ninguém tá ligando muito pra ele lá em Hollywood.
Você acha?
Não é, lógico que não, né?
Brasil.
É a gente que tá comemorando.
Que dá importância, mas é o que eu falei.
É
o que a gente queria era comemorar qualquer...
Lá vem aí um brasileiro.
É
um cara...
centro, vem do Brasil.
O Brasil.
A gente
o Brasil já chegou TV. Eles falam assim, já chegou TV colorida no Brasil? Já, inclusive. Ah, traga o rapaz.
O cara de Buenos Aires. Ele fala, aquele brasileiro de Buenos Aires.
Traga o rapaz lá.
Muita gente ainda é Buenos Aires.
É um brasileiro, é uma excentricidade.
O latino.
É.
Latino.
Eu acho. Acho que não, também
baiano,
não tem muito Não tem muita...
A importância?
É, não tem, você não vê muito. Ou fala, ou falou muito. Aqui fala muito.
Não, pode, então.
Não, é brasileiro.
Não. Eu acho que ele estava em destaque. Ele estava com a Dan Senna, ele estava nos programas.
Lá, no meio do
eu
cinema,
acho que bombou.
Lá,
então, o Brasil é Pelé, Ronaldo...
Sam, Carmen Miranda.
Não, Carmen Miranda já é não, velho.
Gisele.
Neymar. Gisele.
Não, a mulher do...
Gisele Neymar. Mas Gisele não é também não, muito é brasileira. Bom,
meu, atualmente é a maior de todas. Anos, é o maior nome
mas
de
não,
todos.
Mas não fala muito que é brasileira. Mas ele não, não, não fala que é brasileira.
Não, mas não linkam ela ao Brasil.
E ela, Gisele, e ela fala, ai, como é que se fala essa palavra em português que eu já não lembro mais? Palavras de
how do you say in Portuguese?
How do you say?
Ela fala isso?
Eu acho que merece a entrevista.
Gisele, a gente ganhou muita nossa simpatia porque Gisele foi vista no iate passeando com Ivanka Trump. Meteram pau também nela.
Eu acho que é essa a entrevista.
Até isso deu. É um ato de coragem hoje em dia, gente. Você ser fotografado com a Ivanka Trump. Então é um ato de coragem.
Como nossa. É gostoso falar mal dos outros.
Nossa,
é
muito bom.
A gente pode lançar um quadro.
Falando mal nas costas.
Nós vamos lançar um quadro aqui. Falando mal pelas costas.
Isso. A distância.
Não, e ela conhece
a pessoa aqui.
A distância, protegidinho aqui no estúdio.
Se a pessoa vier aqui. Olá, tudo bem? Wagner Moura aqui, pessoa fantástica. Muito prazer.
Parabéns pelo trabalho.
Prêmio fantástico.
Mas a gente desce o cacete.
Ah, mas... não é?
Se o cara viu a gente falando mal, a gente nega também.
A gente é claro.
O convidado virar todo mundo de costa pro cara e começar a falar, pô.
Esse povo do pânico me intimidou, ele me levou a falar coisas que eu não queria.
É isso aí, é isso aí. Não, mas eu acho que as pessoas, cada vez mais, a gente vai descobrindo quem é e quem não é.
É, gente, nada isso como é muito tempo, verdade.
Nada como o tempo que mostra tudo para as pessoas.
É eu verdade. Fico tão feliz quando eu recebo um direct de pessoas que eu jamais vou dizer, óbvio, mas quando eu recebo um direct, eu falo, ah, então essa pessoa é... Eu fico numa alegria, mas isso eu tenho que guardar pra mim, né?
Sim, você recebe o direct? Já...
Recebo. E a pessoa... Olá,
o Dani é o rei do direct.
O Sam, a gente não sabia que ele era.
Não,
ele
era.
O direct do Sam trava.
Mas eu não sigo ex-russa.
Ele recebe pé no direct.
Mas eu acho que tem uma coisa.
Tem uma ex-russa.
Tem um negócio também que a gente tem que...
Uma cadeirada, Sam.
Que a gente tem que colocar na pauta e na discussão. Que a gente tá vivendo um momento... que todo mundo protagoniza.
É verdade.
Todas as pessoas são protagonistas da vida. Com essas redes sociais. Opa. Então, mesmo a gente em rede social, você não sabe muito como se portar.
Não.
Você não sabe muito como é que você... Isso, a etiqueta, a regra do negócio. Eu acredito que com o tempo a gente vai aprender, a gente tem regra social.
Sim.
Né? Tanto é que, pessoalmente, ninguém faz o que faz
aqui.
Total. De ser escroto, de ser não sei o quê. Porque a gente já aprendeu a regra social. Uhum. Né?
É no convívio. Gente... O cara pode xingar no Twitter, mas se ele te encontrar, ele jamais vai querer te...
Então eu acho que com o passar do tempo, a gente vai aprendendo como é que funciona isso. E a tendência é sempre o futuro sempre ser melhor do que foi passado, né?
O que me preocupa muito e o que eu fico sempre me questionando é você falou do protagonismo. É o quanto virou uma era de espetacularização. Tudo virou um espetáculo. E eu me pergunto muito, assim, porque eu falo às vezes de dores, eu falo às vezes de... faço desabafos e de coisas da minha vida pessoais. E eu sempre me pergunto, será que eu estou espetacularizando uma coisa que eu não devo? Será que eu estou indo longe demais? Será que eu estou fazendo um acontecimento de um assunto que tinha que ser privado? Sabe? Que é um assunto íntimo. Eu sempre me pergunto. Eu levo, por exemplo, meu marido para as redes, quando eu falo de casamento longo, os desafios do casamento longo. Daí eu falo, não perguntei para ele se ele
sente vontade
de eu falar sobre a nossa vida conjugal, né?
Você está completamente errada. Desculpa me meter na sua
vida. Que isso?
Não.
Gente, ele foi assim.
Não. Calma. Gente, amigo, está errado.
Direct, ele não é errado.
Marido. O cara não tem a obrigação de ser exposto na rede social.
Não tem, ele fica bravo.
Tem que reservar.
Ele fica bravo.
Tem que, não fica?
É, fica
você
bravo.
Você vai fazer a selfie, o cara tá às vezes com aquela bermuda folgada. Você
o Emílio gosta muito de estar do
exato.
De participar nos da mulher.
Porque tem uma coisa que é a tua rede, a outra... Né, tem
mas
que...
eu vou te falar, ele fica mais bravo quando eu falo quando as posta. Minhas coisas de política, não. Quando eu falo, quando eu cutuco as pessoas que ele fala, ó, oh, tá correndo risco, pra que que vai abrir esse precedente? Do que quando eu falo essa
Mas, Mônica, se você me permitir me meter na sua vida,
sim.
Eu acho legal isso aí, porque a gente percebe que isso é autêntico em você.
Ah, bom,
você não está fazendo isso para ganhar alguma coisa, para ganhar um voto. Você está fazendo isso porque você acredita nisso. E eu acho isso a coisa mais importante. Eu acho isso que as pessoas dizem quem é e quem não é. Quem é autêntico e quem não é autêntico. Porque no final das contas, o que, que o ser humano, o que, que a gente quer na vida? A gente gosta de três coisas: da verdade, da beleza e da justiça.
Oh.
Essas três coisas são fundamentais para todo mundo, não é?
Ou beleza, não? Justiça e verdade.
E verdade. É o que a gente busca sempre. Sim, né? Verdade, né? A gente sempre busca.
São os três pilares, né?
A decência.
É isso aí.
Agora eu tenho milhões
E você é uma pessoa que acredita nisso. Por isso eu gosto de gente que acredita.
Que banca, né?
É isso aí.
Tipo, ao contrário da Jade Picon. A gente mencionou aqui.
Tem a Jade Picon. Começamos agora falando mal pelas costas.
Gente, eu tenho muita simpatia pela Jade. Eu acho ela uma graça de menina. Mas eu, de mulher, né? Mas eu, não, tô, desculpa, trazendo à tona de novo, porque teve esse episódio que ela postou do Nicolas, né? Ela compartilhou um vídeo do Nicolas na caminhada. E aí, logo depois ela apagou. Óbvio, veio uma enxurrada de críticas, o que era esperado, né? E aí questionou-se, será que ela postou sem querer? Será que...
Aquele nude que vaza sem querer.
É, mas assim, uma chance em um bilhão, né?
Lógico. Mas ela postou...
Ela repostou.
Ela compartilhou. Apoiando. Sim, era um vídeo da caminhada... E aí, ela.
Mas ela é boa
apagou.
Menina.
Sim.
Ela é boa menina.
Eu não conheço,
é da granja,
mas
é prima do Bolinha.
Ah, é. Irmã do Léo Picô.
Mas eu acho ela uma linda, assim. Eu acho ela uma menina que eu respeito muito a trajetória dela. Mas é isso. Não segurou. Que pena que não segurou.
Mas aí o cara tem que rebolar, né?
Putz. Mas ela achava.
Ela tá na Globo.
Ela tá na Globo. Você tem que pagar o. Pedágio.
Exato. O diretor.
Sai da Globo, verdade.
Tem que pagar o pedágio. Se ela não paga o pedágio, ela não é mais chamada pra fazer filme.
Exatamente.
Fazer nada.
Então, o cara da novela e fala, pelo amor de Deus, apaga. Que
Então ela foi ingênua, talvez, de ter postado.
Ela tentou ser autêntica.
Ela tentou ser autêntica.
Ô, Mônica, você tem que voltar mais vezes.
Sim, eu vou voltar quando eu não estiver viajando, dando palestra.
Quando não tiver nada pra fazer,
tiver avulsa.
Palestras. Você tem o Instagram, né?
Instagram, arroba Mônica Salgado, tá aí na tela. Pra quem tá ouvindo, arroba Mônica Salgado. É, tenho as minhas palestras, sim, faço palestras pelo Brasil inteiro. É, sobre redes sociais, sobre oratória, sobre postura, comunicação. E também sobre, essa palavra um pouco desgastada, mas poderíamos chamar de autoajuda.
Sim.
Assim, pra gente refletir, né, sobre os temas que nos desassossegam. E o último recado, não menos importante, eu tenho um evento, que é o Talk com Moni, que vai acontecer dia 16 de maio, no Hotel Unique, aqui em São Paulo, e ele é um evento que trata a influência digital como negócio. Como é que a gente monetiza com a nossa influência? Não é só para influenciadores, é para todo mundo que usa as redes para dar visibilidade ao seu negócio, ao seu serviço, que somos todos nós.
A minha rede chama-se Simplesmente Antônio.
É o Orkut dele.
Eu estou no Orkut.
No ICQ.
Tô muito moderno no Orkut, querida.
Tá dando de braçada.
Mônica, obrigado por você ter vindo. Gente, show de bola.
Prazer.
Ó, arroba Mônica Salgado conversou aqui com a gente na programação do Jovem Pan. Vai lá, Reginaldinho.
E volta já. Nós só vai ali. E volta já.
Mônico. A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Há dias em que a gente...
O verão chegou e o calor não dá trégua, mas na Dias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. Sim, em qualquer marca. Use o cupom JovemPan5 no site adias.com.br ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer.
Adias. Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui. Humor.
Meio-dia.
Já é quase boa tarde.
Preparando um Chevette ao vivo com corote e água de coco.
De entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Beleza. Notícias. E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone.
Jovem Pan.
Jovem Pan.